Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
19 horas, 9 minutos, quase 10 minutos, depois das 19 horas, flagrante delito, edição quinzenal, está no ar com Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos, a dupla que habitualmente conversa de forma muito particular, e com este particular dizemos sem tabus, sem limites, sobre todos os temas. E para hoje, num país que está com a saúde em grande convulsão, esta era uma das propostas que eu trazia. Não falámos ainda previamente, não sei se depois querem ou não dar um lamiré sobre este braço de ferro que está a acontecer e que está a atravessar o país também, com casos quase diários de encerramentos, e Aveiro tem também essa experiência, Aveiro, Águeda, o Centro Hospitalar do Baixo Voga, e temos também a primeira sinalização de alguém que dá um passo em frente, ou pelo menos não fecha a porta, às autárquicas de 2025, e esse caso acontece no Conselho de Ilhavo, acontece com um antigo dirigente da Conselhia da Distrital de Ilhavo, um dirigente esportivo e um advogado da praça, chama-se Rui Dias, tido como figura importante, ou pelo menos de relevância no universo social-democrata, também já foi vice-presidente da Distrital de Aveiro do PSD, e que agora, perante esta questão, que é uma eventual candidatura à Câmara, diz que no passado fechou a porta, mas que agora tem outras condições para não a fechar de imediato, não se mostrando particularmente entusiasmado, digamos assim, ou siderado, obcecado com esse cargo, mas deixando aqui antever que poderá estar disponível para, no fundo, enfrentar um desafio deste tipo. E isso levou depois a conversa a ser esticada para uma observação também sobre o que foi o último processo eleitoral e sobre o exercício de poder em Ilhavo, declarações que, de alguma forma, vieram agitar águas que durante 2 anos estiveram muito tranquilas. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, chegou este primeiro momento já com cheiro a eleições, ou ainda é falar ou esticar demais a corda para falar já de eleições? O que é que vos parece?
Boa tarde. Agora já é boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos lá em casa. Boa noite, Carlos.
Boa tarde.
Boa noite, Ricardo. Pois, é curioso que este nome do Rui Dias, já pá, há um ano e tal, aqui neste programa, tínhamos atirado para cima da mesa que seria um candidato altamente, não era que fosse provável, mas era um bom candidato do PSD para se colocar à disposição do Conselho para dirigir e para
ser. Mas é uma espécie de Dom Sebastião, é isso?
Não, eu na altura até penso que até fui eu que, já quase no fim do programa, que disse, bem, era uma pessoa que eventualmente, porque tem um conjunto de responsabilidades do ponto de vista de advogado, etc., que podia não ter disponibilidade para isso. E, portanto, seria a única razão. Sim,
também.
Exatamente, seria a única razão. E também tem, penso eu, um trabalho
é
qualquer.
É vice-presidente da Federação.
Sim, também no PCI tem lá, penso que é o advogado do PCI. Enfim, mas que seria a pessoa que, daquelas que eu estaria a ver, que reuniria as condições para ser um bom candidato do PSD. Pronto, e que teria aqui, no fundo, o problema seria sempre que é o problema que a política tem. É, quem é que está não é quem é que está em condições. Não é quem é que tem condições, é quem é que está disposto a largar o que tem para fazer em prol do Conselho.
E o que é que tu viste naquela entrevista ao Diário de Aveiro?
A entrevista.
Ou o que é que tu leste?
Eu entrevista.
Interessado, disponível.
É assim, eu acho que é uma boa.
A sinalizar
não, eu
o
acho
caminho.
Que é boa, sim, eu acho que é abrir. Eu acho que é uma boa estratégia não se mostrar demasiado interessado em qualquer coisa. Que é para também. Não já ninguém, não estou a dizer que as pessoas acreditem nisto, mas para não criar já nenhuma situação de alerta, é assim, eu estou aqui, não fecho a porta, não abro a porta, mas ela está encostada. E, portanto, se eventualmente se reunirem um conjunto de condições, que a gente não sabe quais são, mas acabou por dar 3 ou 4 estalos, para não dizer outra coisa melhor, no, que, no processo anterior.
E é isso que vamos também
e portanto, quando, só para terminar esta parte, quando se faz esse ataque assim, bruto e duro, é alguém que quer ir à guerra.
É o desafiador.
É tipo, vamos lá ver se alguém quer contestar isto ou se isto fica tudo manso.
Ricardo Santos, é a entrevista do desafiador?
Olá, boa tarde a todos. Não sei se há pouco me ouviram.
Ouvimos.
Eu estou a ouvir baixinho, mas pode ser do micro.
Eu estou a receber o meu eco.
É culpa do Carlos.
Não, afinal, são os clássicos problemas técnicos.
Sim. Ou então é na tua cabeça.
E em relação ao Carlos?
Está melhor, agora está.
Pode também ser. É o cansaço. Sabes que há bocado o Carlos falava no braço de ferro da saúde, mas eu acho que ele foi parco. Porque é um braço de ferro da saúde, da justiça e da educação que me toca mais um bocadinho. Tem sido uma semana complicada. Mas, em relação ao que estava a discutir, vocês sabem, antes de mais, que eu gosto de fazer sempre estas contextualizações. Estamos a falar de uma pessoa que me é muito próxima, é o meu padrinho do Rotary, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, com quem tenho uma relação familiar muito aprofundada. Curiosamente, não costumamos muito discutir estes assuntos, portanto, esta entrevista aconteceu naturalmente. Andamos a dar contas da vida um do outro sem que eu tivesse qualquer tipo de conhecimento e, por isso mesmo, sinto-me à vontade para comentar aquilo que estamos aqui a discutir. Eu acho, e já o disse aqui no passado, que o Rui Dias, sem dúvida, que era uma mais-valia, antes de mais, para o nosso Conselho, aliás, tem o sido de diversas formas, e mais seria uma mais-valia para o PSD, partido ao qual ele pertence, de qual é militante, o qual já teve alguns postos de certa importância a nível distrital, e no qual é um participante ativo, se bem que não politicamente ativo, digamos assim, do ponto da política autárquica, pelo menos nos últimos anos, mas costuma estar presente em diversos momentos partidários. Agora, o seu afastamento da política não foi uma opção pessoal, se bem que também existe uma componente que ele desvela nesta entrevista, e em outros momentos já terá referenciado, primeiro, do quão pouco apetitiva está a vida política para quem tem outras funções e para quem tem algum tipo de, não só de ambições, como de competências, não é? Porque às vezes obrigamos-nos, e eu penso que este seja o seu problema, obrigamos-nos a ter que lidar com pessoas que depois não conseguem dar ao chinelo, como se diz em bom português. Mas também porque as últimas autárquicas, isto não é um mistério para ninguém, foram um processo relativamente intrincado que aqui discutimos, com muitas diversas denunciações, umas mais conhecidas do que outras, e houveram claros interesses que se manifestaram e que aproveitaram não só a disponibilidade como a posição política que tinham na altura para determinar um destino diferente para o PSD. E o resultado foi aquele que vimos nas eleições, portanto. Tanto é que não houve alternativa, como acabaram por algumas pessoas que têm outro tipo de visão,
Ricardo,
um bocadinho do que era a conseguir do PSD por acharem que ela não estava bem representada.
Ricardo,
agora, se aqui está um desafiador, eu acho que sim.
Ricardo, e só pegando aí nessas declarações, a verdade é que ele fez esse acerto de contas, se quisermos, com o passado e com esse passado recente, ao dizer que o processo eleitoral último foi gerido por pessoas, disse Rui Dias, inaptas para o exercício daquela função. Este é um acerto de contas que traz alguma violência ou não?
Traz alguma, eu direi que se trazer ou não alguma violência. Se calhar falta-lhe uma espécie de politicamente correta que nos temos habituado demasiado. Rui Dias, e aqui posso reportar-me ao trato pessoal que tenho com ele, é uma pessoa franca. E que tem sem grandes papas na linha, portanto diz aquilo que pensa e o que diz e o que pensa não é o único a pensar. Eu também partilho dessa opinião, embora não faça parte nem nunca tenha feito das estruturas do PSD, diga-me, mas entendo que realmente, e os resultados aliás colocaram-se à vista, nós já discutimos aqui no passado que claro que a figura que está à frente tem sempre responsabilidades ou não, e muitas vezes até faz o melhor que pode ou até o melhor que podia ter feito, e os eleitores reconhecem de outra forma. Mas é óbvio que o PSD nunca foi só Fernando Cassoelo. E, portanto, havia toda uma estrutura autárquica que falhou, e falhou redondamente, até porque não conseguiu concentrar consenso no seu próprio partido a quando das eleições, e desagregou forças que eram forças fundamentais para que tivesse tido um resultado eleitoral mais forte. Agora, claro que o Dias aqui diz aquilo que pensa, que quem liderou o último processo autárquico, e aqui demarca de facto uma posição e desafia neste sentido, que é, se de facto considerarem que eu sou um bom candidato, não é no contexto do processo anterior que se volta a repetir, que o vou ter. Portanto, há aqui uma linha vermelha, digamos assim, como ficou famosa para o Sr. Gulbenkian, há aqui uma linha vermelha bem desenhada. E essa linha vermelha é, com os que até agora lá estão, eu não vou. Ou então vou com os que estão, se não houver o posicionamento que havia anteriormente. Há aqui uma clara posição de força e de valor. Eu acho que esta deve ser uma reflexão que, naturalmente, eu, se estivesse no lado dos opositores políticos, estaria preocupado, porque continuo a acreditar que é um candidato forte, por todo o posicionamento que tem Ilha em diferentes frentes. Mas é, de facto, um candidato a considerar, sobretudo, pelos seus parceiros políticos, pelos seus partidários, que devem considerar, afinal, o que é melhor. Primeiro para o Conselho. E quanto a isto, não tenho muitas dúvidas. Depois, se quiserem alugar sobre isso, dir-lhe-ei. Já penso que qualquer pessoa que ouça o nosso programa sabe o que é que eu considero e o que é que eu penso sobre a atual governação. E sobre a oposição que existe. Não antevejo nada de bom para o nosso Conselho. Acho que Rui Dias seria uma mudança significativa neste curso de coisas. E depois, o que é que também será então melhor para o próprio partido? É continuar a estar subrepresentado, digamos assim, no nosso Conselho, ou arranjar e fazer de conta que existe oposição ou que existe alternativa ao poder que neste momento temos, ou, se calhar, engolirem alguns sapos, descolarem de alguns poleiros, que eu não acho que haja aqui grandes poleiros, até acho que neste momento as pessoas que lá estão, pelo menos uma parte significativa, acabaram até por ficar com um barco que estava desamparado. E dar a possibilidade para que haja aqui um revés no Partido Social Democrata Ilhavense, para que ele possa ambicionar voltar ao poder e se calhar fazer diferente do que fez até agora.
E deste discurso do Ricardo Santos, pergunto agora ao Carlos Pedro, ou pergunto aos dois, se antevêem um processo e uma transição interna tranquila ou um processo com discussão interna com mais, por exemplo, do que uma visão, uma via, e com os militantes a fazerem aquilo que se desabituaram de fazer nos últimos anos, que é ter, por exemplo, duas ou três listas candidatas a uma concelhia.
Estou em acordo com o que disse o Ricardo, mas acho que há aqui uma... que não é estar em desacordo com o que ele diz, é que há aqui uma questão que se coloca, que é, de facto, neste momento, o PSD não tem... O PSD, não tem nenhum argumento, porque nós já temos a discutir isto aqui desde as eleições, não tem feito oposição, portanto, não tem dentro da estrutura ninguém capaz de fazer oposição, nem ter ideias capaz, no fundo, até no último programa votámos, naquela brincadeira final, quem é que estava a perder mais? Era quem estava no governo, quem estava na oposição. E claramente a oposição perdeu. Ou seja, a oposição não está a fazer oposição. E portanto é muito fácil aparecer alguém que... Porque não temos em cima da mesa, ninguém se posicionou até agora. Os que lá estavam fizeram o que fizeram. E estão onde estão. E alguns também desapareceram, que nunca mais apareceram. Portanto, desertaram do PSD local. E, portanto, ele está numa posição altamente favorável, porque será difícil alguém, mas não se, que esteja ainda ligado, fazer a oposição a Rui Dias. Porquê? Porque não há nenhum argumento em cima da mesa capaz de que eu esteja a ver, de dizer não, este senhor não, por isto. Daquilo que eu conheço da sua vida pública, das ligações aos Rotários, ao futebol, ao basquete, enfim, a um conjunto de coisas, à advocacia, quer dizer, ele não tem, diria, que eu conheça, nenhuma mácula.
E da própria prática administrativa.
Sim, a prática administrativa, portanto, é uma pessoa que tem...
20 anos apoiou a autarquia.
Exatamente. E, portanto, desviou-se, ou foi afastado, ou não se quis juntar ao anterior, e agora, ao fim, deu 2 anos de pedido de carência, ficou a olhar e disse, bem, se calhar está na altura de eu agora me colocar como candidato e nós agora vamos ver o que é que vai aparecer. Não me parece, a mim não me parece e não gostaria que houvesse de quem está hoje ainda fazer uma oposição a um candidato credível quando não conseguiram fazer oposição à oposição.
Então eu reformulo a pergunta e vou ainda fazê-la de outra forma. Entendem que há ali condições para ser o candidato agregador de toda a sensibilidade social-democrata?
Se houver inteligência na política, que eu acho que de vez em quando há,
Exato.
Tem que ser o agregador, mesmo que se engolham. Porque engolir sapos estamos há 2 anos. Que é, ninguém faz nada, ninguém faz oposição. Então parece uma pessoa, uma oportunidade única para aqueles que querem ir embora, saírem, sem nenhum problema. Aqueles que não sabem bem o que é que vão fazer, irem ajudar alguém a fazer, porque o Rui Dias, aquilo que eu conheço, não conheço bem, mas é uma personalidade. E o Ricardo, não conheço pessoalmente, conheço pessoalmente, mas não sou amigo dele. É uma pessoa que claramente é uma pessoa que faz, sabe fazer, sabe agregar. Consigo agora reunir os 800 benfiquistas, que não é, não estou a dizer, não sou do Benfica, mas.
Podem perder no eleitorado. Opa, do
pode,
e do
perder, pode perder aí, mas eu acho que nestas questões as pessoas não confundem estas situações. Portanto, eu vejo que ele reúne as condições todas e mais algumas para poder ser o candidato do PC e mais, e reúne condições para aqueles que estão ali, que não sabem exatamente o que é que vão fazer e que estão meio perdidos, se juntarem e também ficarem com uma parte do que vier de bom porque estão na equipe.
Estás a dizer quase que é homem para ir pescar aos independentes, é isso? E para
sim,
ajudar a
porque,
esvaziar
porque, por
o
exemplo,
movimento.
Aquelas declarações que ele fez, um bocadinho, diria... Não estou a dizer que sejam agrestes, mas um bocado dizer, pá, inaptos e não sei o quê. E buscar, sem nenhum prejuízo que te vou dizer, buscar uma costelazinha de uma parte popular, tipo um bocadinho de uma costela do André Ventura, mas não tem nada a ver com o André Ventura, que é, e dizer uma coisa que é, que eu acho que ele sabe, que as pessoas gostam de ouvir, que ele sabe que vai provocar essa reação.
E que é o que elas pensam.
Que é o que elas pensam.
Ouvir, é o que pensam.
Que, exatamente, o que pensam, mas dizer, chamar alguém inapto é uma coisa, é chato. Inapta.
E provavelmente também ali a costela matosinhense de ter terra a terra no discurso.
Sim, e dizer, mas porque ele sabe que também ganha com isso. Porque ganha nesta situação em que está tudo, porque não é nenhuma mentira. Isto de facto, mentira no sentido no abstrato, não é? Não é uma mentira que de facto houve uma falta de condução do processo eleitoral e agora na oposição. Que não é, ninguém pode dizer, mas este gajo está a dizer uma mentira. Não, de facto houve uma inaptidão para gerir a situação e perceber antes dela ter acontecido.
E esta frase sobre a governação em Ilhas, ser popular chega para ganhar uma Câmara, mas não chega para governar uma Câmara. E diz Rui Dias que a solução independente não está a corresponder às expectativas.
Sim, e... mas aí onde ele ganha, é porque ganharia.
Ou
não
seja,
é?
ele prognosticou a vitória de Dom Campo Largo e agora está a prognosticar a derrota, é isso?
Não, e agora está a dizer assim, eu sim, também
mas
posso ser popular.
Onde está só a reverberar aquilo que muitas pessoas, incluindo nós, temos dito aqui no programa.
Portanto, mas também está a dizer...
A gente sabe que estamos a pagar de uma figura popular. Já sabíamos antes dele ganhar, embora não antevêssemos que ia ser o suficiente para a vitória, acabou por o ser, que havia aqui uma questão de popularidade que empurrava João Campo Largo, mas sempre dissemos, isto era gravado em diferentes meios, que ser popular, sempre assim ou de outra forma, de facto não chega para governar, não é? Portanto, isto é por mais evidente.
Sim, mas ó, Ricardo, mas eu acho que o Rui Dias também está a dizer. O Rui Dias está a dizer o mesmo, mas a dizer um pouco mais. Eu também sou popular, porque ele é popular, uma pessoa que toda a gente conhece, mas. Depois tenho a outra parte do popular. Quer dizer, sou popular, mas também tenho capacidades e tenho competências para poder gerir, para poder governar. Pelo menos é assim que eu entendo.
E acham que, e agora o reverso da medalha, digamos, ou a visão desta questão por outro prisma, há alguém que agora está disponível, mas não esteve disponível no passado, o eleitorado pode passar essa fatura ou não?
Não me parece. Eu acho que não. Tem que se apresentar a uma eleição quando entendem que têm colaboradores para isso, que têm espaço de ação para isso, e quando elas próprias, mal seria, e aí também acho que o prejuízo de perder uma eleição é pouca, porque eu não sei se queria ser eleito por eleitores que tivessem esta convicção de que as pessoas não têm direito à sua autodeterminação, e portanto, que não podem entender que este é que é o momento e não o outro. Eu acho que o que deve estar em cima da mesa não é predisposição de Rui Dias para ter estado noutro tipo de solução, mas sim que agora se apresenta para uma, é esta que tem que ser avaliada. Creio eu.
Sim, até porque eu acho que ele pode ter, até pode ser visto um outro ponto, que é, ok, eu estive aqui como observadora e, ao fim de 2 anos, vejo que não temos alternativa e, portanto, eu tenho que avançar. Deu espaço de dúvida à oposição para perceber, a meio do mandato, se ela conseguia ou não fazer a oposição a João Campo Largo. E nós já vimos, estamos aqui desde há 2 anos a dizer que não, e não somos nós, acho que é toda a gente, até acho que é o próprio PSD também, e portanto é o momento certo para a pessoa dizer assim, olha, não é que eu no fundo, quase um serviço público. Eu tenho outras coisas para fazer, mas...
Deixa-me mencionar uma coisa sobre isso que estavas a dizer do serviço público, que é, ainda por cima, há aqui histórico.
Claro.
Por exemplo, toda a gente está numa situação difícil que vive há muitos anos o Iliabo, e Rui Dias é uma pessoa que já se chegou à frente mais do que uma vez. Portanto, chegou-se à frente duas vezes e tem apoiado diferentes candidaturas e diferentes direções, e honestamente acho que qualquer pessoa que tenha o bem que eu vou dizer não se resume, haverá aqui algumas exceções ao caso. Há pessoas que até se poderão, enfim, dadas as suas próprias circunstâncias, entenderem que tiram algum benefício de estar ou não associados ao Iliabo, mas estar associado ao Iliabo hoje em dia e nos últimos 20 anos é uma dor de cabeça, e portanto isso em nada serve a Rui Dias, só Rui Dias é que serve ao Iliabo. Isto mostra bem como estamos a falar de uma pessoa que, quando é preciso chegar à frente, tem momentos em que se calhar não lhe competia, enfim, e leva com uma situação muito complicada, que o fez. E eu acho que é um bocado esse o espírito que o Carlos falava aqui do serviço público, é que neste momento eu acho que poucas pessoas terão dúvidas, não é Rui Dias que precisa de Ilha, é Ilha que precisa de Rui Dias.
Mas neste ping-pong semanal, João Campo Largo jogou um trunfo nos últimos dias, que foi dinheiro para as obras no pavilhão do Iliabo, de modernização do pavilhão do Iliabo. Portanto, aquilo que vos pergunto agora, e atendendo também a alguns sinais que vão sendo dados até na comunicação desta data que se celebrou ou que se assinalou esta semana, dos 2 anos de tomada de posse, com um texto extensíssimo com realizações, acham que João Campo Largo passou a estar mais pressionado depois desta entrevista de Rui Dias?
Eu acho que sim, que está mais pressionado, primeiro pela impressão pública que se tem constatado da sua ação, e porque... Mas vejam bem, isto também quer dizer muita coisa. Nem sequer há candidato, nem há uma oposição declarada. Mas a possibilidade de um opositor que não lhe causa o facilitismo que lhe tem causado esta oposição que ele tem até agora vai obrigá-lo a mexer. Agora, eu tenho dúvidas é que estas mesinhas, porque há aqui um erro, na minha opinião, de João Campo Largo. Pode até resultar, atenção, porque infelizmente os ilhavenses às vezes parece que têm memória curta. E digo sem desvelo. Mas... também me parece que o próprio João Campo Largo tem memória curta, porque, no fundo, estes remédios em final de mandato, estes anúncios e estas, foi, em boa medida, o que também nos tornou outros candidatos. Portanto, não sei se será esta a solução.
Pois, quer dizer, a solução não é, porque nós temos já falado aqui muitas vezes que é tipo uma certa navegação à vista, não é? Quando aparece, e estamos aqui se calhar já a estender muito tempo, mas acho que é uma questão importante esta do Rui Dias, que é quando alguém aparece numa situação em que não há oposição, que se veja, não há candidato, não há um rumo, não há um caminho, não está definida uma estratégia, as partes não se entendem. João Campo Largo continua a governar dentro do seu ritmo, que é o dele, que ninguém sabe bem o que é que vai fazer para a frente, como é que estão os fundos, etc. Quando aparece alguém que tem conhecimento, que tem prestígio, que tem obra, que está associado a um conjunto de, como disse o Ricardo, ou o Iliabo, ou os Rotários, etc, 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 não vale a pena estar a dizer um a um, é uma pessoa que vai colocar... Porque até agora o PSD era como, no fundo, como se não existisse. A gente ouvia ou estava numa Assembleia Municipal. Não era Campo Largo, era o número 2, que falava sempre, no Campo Largo sentado. Tinha um porta-voz para falar por ele. Estava sentado, cumprimentava e agradecia. Alguém tem trabalho de casa. E o modelo está esgotado. Eu acho que está esgotado porque, havendo obra, epá, a coisa ainda vai funcionando. A gente começando a ver umas coisas, tirando as árvores de Natal e as rotundas. Não há. Mesmo para tirar dinheiro, ok, tudo bem. Para o Iliabo, está bem. Mas ele também, Rui Dias, atiraria também. Se calhar com mais dificuldade, porque tem algumas relações com o Iliabo. E, portanto, teria que ter mais algum cuidado na distribuição desse tipo de apoios. Mas eu não eu vejo com... Podemos até fazer uma aposta, não é? É que eu não estou a ver ninguém que queira confrontar tirando o Campo Largo e o movimento independente, o Rui Dias.
E se outra teoria, e nós aqui neste programa, como vocês sabem, à medida que vamos progredindo aqui no nosso fiel companheiro das noites de quinta-feira, vamos colocando sempre outras questões. E a hipótese...
Vai abrindo o espírito à crítica.
Vai abrindo o espírito à interrogação.
É broa.
À interrogação, que é... estará também esta iniciativa a tentar perceber se há por aí mais coelhos na toca, dispostos a saltarem da toca?
Acho que não. Eu, para mim, acho que não. Acho que foi uma coisa espontânea, no meio de uma entrevista, enfim,
mais
sobre basquete, e de repente ali no meio, como quem não quer a coisa, já agora... Só para ficarem a saber, eu não tenho a porta fechada, mas pronto, agora vamos continuar a falar de basquete.
Eu não posso responder ainda pelo convidado, porque, e já falámos disto até várias vezes, com o Ricardo e com outras pessoas, mas é alguém que temos aqui numa linha já agendada também para podermos ouvir, e portanto, se calhar nessa altura, daqui a, calculo eu, 3-4 semanas, já poderemos ter também, se calhar se tiver essa abertura para conversar sobre as questões políticas, para perceber... qual é mais a fundo essa intenção e essa sensibilidade para estas coisas. Portanto, vamos também aguardar.
E também seria interessante, já tínhamos falado aqui em off, convidar Fernando Cassoilo, já tínhamos falado já para aí há 2 anos, para vir ao programa.
Para vir a este programa.
Não sei se ele está disponível ou não, mas seria uma coisa interessante também perceber o que é que Fernando Cassoilo...
Tu tens uma lista de convidados que normalmente nunca está esgotada.
Não,
dois, três nomes possíveis que já
tinha surgiu
falado.
Agora, já tinha falado.
Falaste-me esta semana também outra vez do antigo reitor,
sim,
Manuel Assunção.
Foi almoçar com ele na segunda-feira, é sempre um gosto, porque há sempre uma história, é uma personagem, é uma pessoa de uma sensibilidade extrema, pessoa com um grande conhecimento.
Também um homem da Maré Vermelha.
Um benfiquista que eu não sou, um homem que gosta,
interessante,
que gosta de comer, que gosta de beber um copinho, que gosta de conversar, que sabe muito bem o que são os amigos. Aliás, uma coisa muito interessante que nós tivemos, que eu disse, ouça, Carlos, se nós nos chatearmos aqui numa conversa, se eu mandar para o Pimba, se está tudo bem, você não fica chateado nem eu. Se for o contrário, você não vai fazer isso, porque eu sou muito mais velho que você. Mas está bem, a seguir, a gente esquecia isto, e a seguir íamos dizer assim, então onde é que vamos almoçar da próxima vez? Isto ficava assim. Pois há muita gente que não consegue, que a pessoa ainda não disse nada e já estão chateados. Pronto.
Ricardo, e na tua lista de convidados, tens assim alguma curiosidade mais premente para vir aqui a este programa, a este das quintas-feiras?
Num dia destes, eu já vos disse, também seria um desafio interessante. Sabemos que não vamos ouvir, mas eu gostava muito de saber. É uma curiosidade que tenho, mas o próprio já se negou, nunca faz comentários sobre, portanto é um desejo que eu tenho que nunca será satisfeito, talvez depois de abandonar a vida política local, tínhamos essa satisfação, que eu adorava saber o que Ribal Esteves pensa sobre aquilo que tem acontecido em Ilha, quer no seu sucessor, quer agora nesta nova governação independente, confesso que tenho alguma curiosidade.
Então essa entrevista tem que ser mesmo para o programa das
quintas-feiras.
Essa entrevista tem mesmo que ser para este programa das quintas-feiras. E com broa.
Pois, por acaso, eu tenho alguma curiosidade, mas eu por acaso, acho... Isto é mesmo para este programa, não é? Tipo, flagrante delito.
Aí tinha que ser mesmo um flagrante.
Não, porque eu diria, do ponto de vista psicanalítico, que, claro que Ribal Esteves não gosta disto, Não pode gostar, porque é uma pessoa importante no PSD, mas que lhe dará um certo gosto de dizer, estou a pensar alto, que tanta falta que eu faço ali. Porque tem um certo ego. Tipo, se eu estivesse lá, isto não acontecia. Mas como eu não posso estar em dois sítios ao mesmo tempo, mas se pudesse, ele estaria. Imaginemos que havia uma lei que permitia que uma pessoa se candidatasse à presidência de 2 municípios. Que nós temos, estaria disponível para também vir para a Ilha. A ideia que eu tenho. E que isto, embora lhe custe um bocadinho...
Não, mas ele já assumiu que está fora da
sim,
próxima corrida autárquica.
Sim, eu sei, mas estou a dizer...
O que não significa que em 2029 ainda esteja fora de corridas autárquicas.
Não, o Paulo Portas disse para aí 50 vezes. Que era a última vez e depois voltava sempre. Tipo, para salvar e não sei. A ideia é que, de facto, porque...
Mas aqui discutimos cá eu creio, apesar dele, que há voos mais altos, há voos, quer dizer, pelo menos haverá tentativas de descolar, ou de decolar.
Ele agora despediu-se da Cira em ombros. Nestes últimos dias despediu-se da Cira em ombros.
No Porto Canal tem que ter algum sentido. E, portanto, ele já disse, goste ou não se goste, e há muita coisa que eu não gosto na estratégia, no pensamento e até na postura de igual, mas goste ou não se goste, é uma figura que tem marcado politicamente. Aliás, eu noto que havia, e nisso acho que tem sido bem sucedido. Aqui há uns anos, como eu vos disse, eu trabalhava em Lisboa e frequentava determinado tipo de digamos, de nichos, nos quais, se calhar, rival para as pretensões que poderia ou não ter na política nacional, devia ser figura grata, e não o era, e por alguns até nem era conhecido, não é? Portanto, pois que é. E agora não é bem assim, não é a primeira vez que, quando eu digo, aliás, raras vezes que eu falo aqui a alguém da Zona Sul, que sou de Ilha Boa, sou de Aveiro, quantas vezes a referência, pois aquele até às vezes outro. O Presidente da Câmara de Aveiro, e tal. Então é uma figura cujo nome começa a ecoar.
Começa a ecoar, vamos lá ver. Rival Esteves é uma figura, deve ser das poucas, se não a mais, uma pessoa que tem, aliás, começa aos 20 e poucos anos como Presidente e nunca mais acaba. Ele não perdeu nenhuma, não deve haver, que eu saiba, se calhar para João Jardim na Madeira, que tenha tido um percurso tão longo de vitórias consecutivas sem nenhuma derrota. Portanto, é uma figura ímpar nesse aspecto no nosso país, quer dizer, e portanto depois teve algumas intermitências, porque aí falta sempre, já falámos nisso, o salto para outros voos, mas ele também não diz quais são os voos, porque na verdade, para a liderança do PST, andou para trás, ficou ao Montenegro, ok. E, portanto, ele ficou paradinho, está à espera de outra oportunidade ou não.
Mas agora já há movimentos que pedem eleições diretas no partido, etc, etc. Mas, portanto, estas dinâmicas dos partidos também podem gerar
certo,
situações...
Certo, mas a verdade é que Rival Esteves nunca perdeu.
E às vezes no xadrez é preciso ir sacrificando uns bispos.
Claro.
E nesse sentido têm corrido bem, porque a verdade é que todos os que têm avançado têm ficado queimados.
Pois, exatamente.
Neste portanto, momento eu acho que é um processo de retardação da política portuguesa.
Sim, já está.
Pelo menos esta semana a Ministra da Coesão Territorial deu o seu visto de aprovação, dizendo na despedida do autarca de funções da região de Aveiro, da presidência da Cira, dizendo que conhece poucos políticos com conhecimento técnico e com a capacidade política de Ribau e que acha que ele deveria colocar essas capacidades ao serviço do país.
Claro.
Portanto, a mensagem vem também de um governo de sensibilidade socialista. Temos aí, de facto, pano para mangas nos próximos meses, próximos anos. Doente está a saúde e, em particular, a região de Aveiro, que tem 3 hospitais, em 2 deles, frequentemente, quase dia sim, dia não, há uma especialidade na urgência que não tem serviço. A Dagda fecha pura e simplesmente a urgência, a Aveiro de vez em quando não tem obstetrícia, especialidades cirúrgicas. Isto é de norte a sul do país. É um problema que se arrasta, que se agrava, que está a começar a gerar aqueles episódios de jornal sobre episódios de pessoas que foram às urgências, depois são enviadas para aqui ou para ali, e alguém tem dito que isto ainda não gerou, de facto, um escândalo e um clamor maior, porque ainda não aconteceu aquelas desgraças que às vezes acontecem, mas ameaça eternizar-se. Como é que a política não conseguiu ainda dar a volta a este texto?
Olha, eu acho que
isto é um caso já quase, se eu notar que isto em linguagem médica, neste momento estamos quase num processo de falência renal, porque geralmente a seguir à falência renal começam a falhar todos os órgãos, e eu acho que a saúde neste momento, e fiz o paralelo há bocado e faço porque é importante, a saúde é fundamental, a educação também o é e a justiça, mas estão num estado gravoso, preocupante e altamente alarmante. É difícil, e eu tendo a tentar ser em algumas coisas, mas ultimamente confesso que não tenho tipo de sorte, ser otimista com o cenário que atravessamos e com a perspectiva que temos política em Portugal, porque, ao contrário de Ilha, onde já se possa falar aqui, o Carlos Alcado falava num Sebastião, eu para a política nacional não antevejo nenhum tipo de sebastianismo.
Pois, eu também não estou a ver nenhum tipo de sebastianismo. Agora, o que me parece é que estes fenómenos que, por exemplo, António Costa veio dizer que agora os médicos nas urgências recebem mais de 500 euros, foi aqui há uma semana ou 15 dias, por causa do banco de horas ou das urgências e tal, que Ok, é uma melhoria e tal, mas de repente, tendo em conta que as condições, até, digo, eu não sou médico, mas que não pioraram, ou seja, mantêm-se mais ou menos iguais àquilo que já era há 2, 3, 5 anos, eu acho que existe aqui uma ideia de que António Costa dá tudo, e se nós pedirmos muito, ele vai dar, e portanto, ao aproveita
com uma e tira com o outro.
Sim, claro, mas vai dando. A ideia é, se nós agora, e a saúde, infelizmente ou felizmente, não é como a educação, porque tem logo um efeito muito rápido. Há alguém que morre, alguém que não sei o quê, que teve ia ter um bebê e não pôde ter o parto, o outro que entrou e que não havia lá ninguém e morreu, ficou nas urgências não sei quanto tempo, tem um efeito mediático muito grande, um efeito mediático e prático, não é? Portanto, uma coisa, a educação demora.
E joga com a sensibilidade,
sim,
das pessoas.
A educação demora 15 ou 20 anos a gente perceber que isto está tudo mal. Uma geração. A saúde não.
Mas já estamos nessa fase.
Agora já estamos nessa fase, foi preciso.
Calhar até já estamos nos 25.
Aliás, as declarações que eu hoje ouvi, que não tinha ouvido em direto, do Ministro da Saúde, foi dizer que o problema que nós tínhamos tinha a ver com 1987, quando só se formaram 500 médicos. E que, portanto, em 87, o problema estava em 87, não era agora. Havia falta de médicos, porque em 87 só se formaram 500. Tiramos lá para trás a origem do problema, e demorámos 20 anos.
É um bocado o jogo, mas é o jogo.
O que eu queria dizer é que acho.
Eu não posso discordar do que ele diz.
Claro, é uma evidência.
Mas discordar é como se o problema fosse só esse.
Então, e só passado 20 anos é que se identificou o problema e não se resolveu.
Não se vai fazer.
Mas isso é outro problema que tem a ver. Os médicos queixam-se de uma coisa que eles próprios são responsáveis, que são as ordens, que é os números clausos que houve sempre para a medicina. Porquê é que a medicina tem uma média de 19? Se não soubesse muita gente. Se fosse a falta de médicos, bastava-se a fasquia, não é? Se há falta de médicos há 20 anos, porquê é que se continua com esta história do só tem uma média de 19? Porque há menos vagas do que candidatos. E, portanto, há ali um protecionismo dos médicos.
Mais vagas.
Não, porque há um protecionismo dos médicos mais velhos.
Atende-se na dificuldade para abrir novas faculdades de medicina.
Sim, pois complicam de tal maneira.
Vila Real,
certo,
Évora,
em stand-by. Mas eu ia andar um bocadinho atrás, que é. Porquê é que neste momento.
Eu concordo com o Carlos, o problema está dentro e fora do Estado, não?
Sim, então,
do
está nas ordens. Porque...
Alguns comentários parecem que só o Estado sozinho resolvia. Não resolvia.
Não resolvia, mas, por exemplo, eu ontem vi uma. Ó, Ricardo, eu ontem vi uma notícia que me chocou. Por exemplo, com a questão da infertilidade, da doação de óvulos e da doação de espermatozoides. O preço pago pelos privados e pelo Estado é o mesmo. Não sei agora os números, mas é 800 euros por óvulo, não sei quanto. Já não sei exatamente os números. 95% ou 97% das doações são nos privados. Para o mesmo valor, não é? Paguem mais. O valor é o mesmo. Porquê é que as pessoas preferem ir ao privado dar, mas não estamos a falar de 60, 40. É 95 para 5. O Estado recolheu, imaginemos, 5 óvulos e os privados receberam 1000 óvulos. Pagando exatamente o mesmo preço. Isto é uma coisa inacreditável.
E não sei se também é.
Não,
sobre isso. Até pode haver um problema aqui de desinformação. Que as pessoas não terem essa noção e acharem que vendendo do privado é sempre mais lucrativo.
Então, mas é porque o Estado então não transmite a informação.
Ou a percepção que os cidadãos podem ter de que no privado há um acompanhamento diferente, há uma proximidade maior,
mas
isso, há uma facilidade.
Mas essa parte é culpa do Estado. Porque quando as pessoas... Eu tenho a ideia exatamente ao contrário. Que é... Tu... No, vamos lá ver. Tu...
Nós não estamos a falar do que é. Estamos a falar da percepção.
Da percepção. Mas a percepção é assim.
Pessoas,
ai, se eu for ao privado, aquilo é espetacular. E não
porque é que as pessoas preferem ter bebés, se calhar, numa maternidade privada? Porque dizem que têm o quarto X, que têm assim,
não,
têm
por,
assado.
Por, não, por uma razão um bocado estúpida. Que é... Quando há um problema grave, tu vais para o público. Porque tem mais meios, até agora tinha mais meios.
Se a urgência estiver a funcionar,
como estava até agora, há um ano ou dois. Portanto, quando há um problema grave, tu vais para o público e, portanto, quando eu tive os meus filhos, os médicos disseram, pá, olha, você vai para o público, porque se houver alguma coisa grave,
é lá
que eles depois vão transportá-lo do privado para o público. Ok. Mas tu no privado podes fazer coisas porque te apetece, estás a pagar, que não são permitidas no público. Queres ir fumar um cigarro, vais fumar um cigarro. à varanda. Agora, não vou dizer nomes, que esteve no Porto. Epá, vai fumar. Ah, você não se pode levantar. Epá, mas apetece-me fumar um cigarro. Está bem, tudo bem. Ok. Há um facilitismo que as pessoas gostam. Tens um seguro, pagas pouco mais, ou não pagas nada, ou pagas
uma parte residual.
Ou tens a ADSE, vais para o privado, apetece-te de vender comidinha, estás no dia a seguir, em vez de ficares lá 4 dias. Apetece-te fumar um cigarro, vais fumar um cigarro. Quer chamar o Arita, o Uber Eats, entra para lá para dentro e leva-te a comida. Epá, e portanto, estás tipo o hotel.
A conclusão é, nós vamos com esta luta toda ter melhor SMS ou estamos em risco de o perder?
Estamos em risco de o perder. Nós tivemos aqui o Estevão Lima, aqui há um ano e meio, que disse, isto só se resolve com, como é que ele disse?
Sim, sim.
Ele disse que era, isto era preciso uma bomba atómica.
Uma implosão.
Uma implosão. Isto só... deitando tudo abaixo. Mas depois, sim, ele disse aquilo na altura, até achei. Certo, mas depois, passado muito pouco tempo, isto escalou para aquilo que ele estava quase a preconizar como um tipo maluco. Ele disse aquilo, ainda estávamos antes do que está agora. Ele antevia o pai com um ano e meio o que está a acontecer agora. E até explicou porque é que foi para o privado. Não foi por dinheiro, que não conseguia trabalhar. Pronto, que é a pior coisa que pode acontecer. Pois, olha, eu mudei-me, não foi por dinheiro, enfim. Mas eu não conseguia fazer nada, não conseguia operar, não conseguia, não sei o quê, não tinha meios, não tinha equipe, não havia motivação.
Mas isso é o que dizem agora também os médicos neste protesto. O problema não é mais 500 euros ou menos 500. É condições de trabalho. É horário, é as escalas.
Às vezes fala-se muito na questão do dinheiro. E eu imagino que nos médicos, como em alguns outros profissionais, neste momento, até para a minha surpresa, em alguns professores, atenção, que isto não era uma prática e agora começa a ser por causa da falta de professores. Portanto, eu antevejo que o problema da falta de professores não vai ser resolvido, pelo que eu vejo, nem em 5 nem em 10 anos. Eu antevejo uma situação idêntica àquela que os médicos já estão a sofrer, que é, há médicos que não ganham miseravelmente. Quer dizer, vamos cá ver uma coisa. Primeiro gosto de fazer este parênteses. Toda a gente em Portugal, a não ser algumas pessoas no setor privado, ganha miseravelmente. Temos que fazer sempre esta vitola, não é? Para ter esta noção. E é óbvio que os médicos em Portugal também ganham mal. E muitos só não ganham tão mal porque fazem montes de turnos e montes de horas. E, portanto, imagino que alguns preferiam ter um ordenado decente. Não tem que, se calhar, ser um aumento circunstancial, mas que ao menos tenham tempo e que não estejam sujeitos às condições da questão. Sem falar nas condições do próprio serviço que estão a prestar. Que eu conheço algumas pessoas da saúde que sei, por questões éticas, questões de princípio, que se devem sentir tremendamente mal por estarem a fazer parte de um sistema que está a funcionar como está. Eu tenho tido conhecimento, por exemplo, nesta zona, deixem-me só juntar isto à discussão, porque é uma coisa que eu não ouvia falar, mas não conhecia, e agora conheço mais de perto. Porque, apesar da tragédia que é nas grandes cidades, nas urgências, isto aqui, vocês não imaginam o que é que vai aqui para o lado da província, como chamam os lisboenses. Portanto, não há médicos, há centros de saúde onde está a funcionar uma funcionária, mas não há médico. Há pessoas a irem às 7 da noite para marcarem uma consulta no dia a seguir de manhã. Isto está uma loucura. E imagino que há muitos que não queiram ser coniventes com isto, como eu às vezes também não quero ser conivente com aquilo que vejo acontecer no ramo da educação. É preciso engolir alguns sapos para não deixar a coisa implodir, como dizia o Estevão Lima.
Sim, mas agora imaginemos um cenário assim muito virtual, mas não impossível, nem sequer uma coisa que fosse uma coisa extremamente desagradável, que era, se como o serviço tem que ser feito e o Estado tem um custo com o Serviço Nacional de Saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde, vamos chamar-lhe assim, se o sistema não funciona, o privado aproveita. Aproveita e cria mais clínicas e não sei. A dada altura, podemos deixar de ter um Sistema Nacional de Saúde ou um Serviço Nacional de Saúde e temos um conjunto de clínicas que o Estado dá dinheiro aos utentes. Aliás, o Estevão Lima defendia isto, como em Inglaterra e em outros países, em que o doente vai onde entende e o custo é o mesmo. Portanto, eu não vejo nenhum problema, sinceramente, com se os médicos que estão descontentes porque ganham mal. Mas é preciso médicos e há doentes. Portanto, há mercado, há procura e há oferta. Eles mudam-se e montam uma clínica. Um conjunto de amigos. Já, por exemplo, em Viseu, quando era miúdo, a Casa de Saúde de Viseu foi criada por um conjunto de médicos que se juntaram e criaram a Casa de Saúde. Que agora já foi comprada pela CUFA ou não sei o quê. Foram, 10 médicos. Se juntaram e montaram uma espécie de um hospital privado. Isto há 40, eu era miúdo, 40 anos. É porque que os médicos também não vão ser empresários? Porque é que vão trabalhar para o Estado? Porque as pessoas se queixam tanto? Se não gostam de estar lá, é médico no teu consultório. Por que é que há de estar naquela rotina? Se ainda por cima está à procura, o tipo quer ganhar dinheiro, mete-se, vai para a província, monta um consultório, convida uns amigos de várias especialidades, monta ali uma clínica e é só doentes. É preciso juntar aqui a
parte. Uma clínica é uma coisa, hospital, especialidades.
Não, depois estamos a falar.
Maquinaria,
isto aqui é a dimensão que determinado tipo de serviços e necessidades têm, que é muito difícil mesmo.
Claro,
mas. Grandes grupos privados de saúde em Portugal que não têm capacidade para fazer face a responsabilidades que o Estado só pode assumir, aliás, porque historicamente assumiu, e eu concordo e não sou favorável a um SNS. Não sou este, isso é evidente. Este, neste momento, resolve muito poucos problemas no estado em que está. Deixou-se isto chegar, como de resto todas as áreas.
Não, porque oh, Ricardo...
E a situação que está a chegar à habitação em Portugal é gritante. As pessoas qualquer dia não têm onde viver, não têm onde ter cuidados de saúde e não têm onde colocar os seus filhos a ser educados, quer dizer. E, entretanto, passa-se uns vouchers, dá-se umas mesinhas, diminui-se uns IRS, mas depois cobra-se daqui, dobra-se de lá.
Sim, mas isso é outro problema. Ainda ontem eu estava a falar com a minha mãe, que estava a dizer, então, disse, opa, hoje em dia, nós temos aqui, temos pessoas em Portugal, temos, as casas estão muito caras. Estão muito caras porquê? Estão muito caras porque há quem as alugue. Elas não estão vazias. Portanto, há sempre alguém que paga aquilo. Que provavelmente não são portugueses. Ok. Que vêm de outros sítios. Então, já que estamos, é como se a Europa fosse um país grande. Como os Estados Unidos, tem vários estados. Epá, eu conheço várias pessoas que foram para a Inglaterra e vêm ao fim de semana. Venham lá 4 ou 5 mil euros, fim de semana vêm cá. É como quem está em casa. É como está em Lisboa. Põe um avião duas horinhas, está em Minhava, está no Porto, está em Lisboa. Essa ideia de que isto é um território, quando houver. E nós, neste momento, já temos, acho que um em cada 10 portugueses é um nómada digital, que vive em Portugal. Um em cada 10. Pai, não sei, brasileiros, pai, 20%. Não sei quantos portugueses foram para fora. Nós já temos colombianos, indianos não temos, mas temos brasileiros. Portanto, isto é uma coisa...
Temos indianos, paquistaneses...
Não, estou a falar no grupo Sondares. Já temos... Estou a falar daquilo que eu conheço assim diretamente. Isto não é nenhum problema... Eu não vejo isto como um problema, porque se uma pessoa acha que a imigração, que já foi uma coisa que é uma coisa péssima, não é nada péssimo, porque hoje em dia, com os meios de transporte que há, a pessoa estar a trabalhar em Paris ou em França, ou sítio qualquer, e a minha mãe, então, pois Portugal ficava sem pessoas, sei lá, haveria alguém que vir para cá trabalhar.
E o preço das casas baixava?
E claro que baixava. Não, depende, até podia subir. Se viessem só para cá norte-americanos, os preços das casas subiam. Os que eram donos das casas ficavam todos contentes. Os que estavam cá iam para a Inglaterra, para a Espanha, para a França, para a Itália, para o pouco que fosse. E vinham cá quando lhes apetecesse, porque ganhavam bastante bem, podiam vir cá de fim de semana passar férias. Eu não, porque nós temos que perceber que a Europa, como a União Europeia, é como se fosse um país. Aquela coisa de que, Portugal, estamos aqui. Não, não estamos aqui presos, nós estamos abertos para ir onde nos
oferecem. Carlos, é um país para umas coisas, não é para outras, não é? Esse é o grande problema, e por exemplo, o que tu estavas a dizer, eu acho que um dos principais problemas neste momento também, e eu concordo com o que disseste sobre a imigração, eu acho que ela é necessária, ela é inevitável, ela é necessária. Eu que já vos contei, já partilhámos aqui há 3 ou 4 programas esta realidade que eu tenho conhecido aqui na Margem Sul, onde há esta agricultura toda do Alentejo, que se neste momento não fosse essa mão de obra que veio de fora, não se fazia o trabalho, não é? Portanto, os celeiros estariam ainda mais vazios do que aquilo que estão. Mas essa mão de obra é essencial. Há o problema da forma como essas pessoas estão a viver, como estão a ser integradas, não é forma nenhuma, portanto elas vêm, uma parte circunstancial estão ilegais, outra parte circunstancial vivem em condições que ninguém imagina nem quer saber quais são, mas ao mesmo tempo que temos este Portugal, e o Portugal de uma classe média destruída, depois temos o Portugal do... Isto parece que está, e eu não sou desfavorável ao turismo, porque eu acho que de facto um dos potenciais que Portugal tem é um potencial turístico. Assim como a Itália, assim como a Espanha. Mas nós podíamos antever, e parece que ninguém quer antever, aquilo que aconteceu a esses mercados e que nós estamos em iminência de acontecer, que é tornarmos uma espécie de Disneylândia grande da Europa. Portanto, isto tende a vender-se às postas. Ou seja, eu vou partilhar convosco, por exemplo, uma realidade que é conhecida. Eu agora estou a dar aulas, por exemplo, em Grândola. É inacreditável ver o estado em que certos equipamentos em Grândola estão, enquanto se vendem às postas, a reserva natural da comporta, porque para interesses desse gabarito nunca falta autorização, nem faltam facilitismos, porque se está a transformar isto numa espécie de Disneylândia. É de qualquer dia as pessoas portuguesas não podem viver cá, porque não têm saúde, não têm educação, não têm habitação, não têm nada daquilo que faz disso um sítio bom para se habitar. E bem-vindo o dinheiro destes estrangeiros que é canalizado para merdinhas. É uma espécie de parque de diversões qualquer dia de estrangeiros.
Pois, mas o
tudo
problema...
Tudo
mas, Ricardo, mas eu sei, mas o problema...
Isto está altamente desequilibrado.
Mas o problema é que, para resolver isso, só quase criando números de cláusulas. Que é outro problema. Que, é um, que no fundo, é um atentado à liberdade. Não é? Tipo, porquê é que um americano não há de poder comprar...
Não se podem criar obstáculos a que as pessoas... Eu não estou a dizer que se deva criar obstáculos a que as pessoas venham para cá. Agora, não sou favorável, nesta fase, naquilo que estamos a assistir, e das circunstâncias, sobretudo nos grandes meios como Lisboa, aquilo a que estamos a assistir, que se continue a criar facilidades para pessoas com grande capital venham para cá e tirem benefício disso.
Mas isto já acabou. As pessoas que vêm para cá, porque Portugal é tão pequeno. Sim, mas como Portugal é tão pequeno, é muito fácil encher uma coisa.
Possam viver cá,
claro, mas... Opa, mas não é com estas coisinhas, porque o problema é que, como Portugal é tão pequeno, é preciso uma pequena quantidade de pessoas com muito dinheiro para encher isto tudo, para comprar a parte que interessa.
A culpa é da Madonna.
Não, mas já se foi embora.
Trouxe o filho para jogar futebol.
Foi para a Concórdia. Eu acho que a culpa não é de ninguém.
É mais um exemplo desse teatro que tem sido feito. Eu vou-vos dizer, eu não sou necessariamente antipático a que se façam eventos a Portugal. Mas eu trabalhei, como vocês sabem, numa empresa que foi a Casa do Marquês, que fazia eventos, e neste momento parece uma mega Casa do Marquês. Este país só serve para fazer eventos. Todo o empolamento, e eu sei que o Teixeira gosta destas temáticas, eu não estou avesso a que se façam aqui mundiais. Mas não lhes vejo o benefício que outros têm para aí arbitrado, porque neste momento isto é um palco para eventos, são as Web Summits, são as jornadas, farta-se de falar em benefício.
Fórmula 1.
Onde é que eles estão?
MotoGP.
Onde é que eles estão? Num país onde as pessoas não têm educação, não têm saúde, não têm habitação, não têm justiça, onde é que afinal esses benefícios vão parar, que é o que eu não entendo?
Se há uma transição... mas isso tem a ver com a maneira...
Mas para que efeito prático?
E depois temos outro azar, que é dão-nos os prémios todos. Lisboa é a melhor cidade para turismo, a Madeira é o melhor destino de insular.
Porquê, Carlos? Porque é a realidade num país que cada vez mais começa, isto é uma novidade em Portugal, que há 20 anos ou 30 não era assim, e cada vez mais parece um país daqueles de dois mundos. Portanto, eu lembro-me há anos com os amigos...
Tipo a Riviera Maia, não é?
E vinham muito espantados, porque ao lado dos arranha-céus, dos suosos, tinham os bairros de lata. E Portugal caminha para esse caminho, porque, por exemplo, Lisboa, e eu conheço-a bem, há duas Lisboas. Há a Lisboa dos estrangeiros, que é muito bonita, de ir aos cafés, de ir aqui, de ir acolá, com muitos restaurantes, espetáculos, lojas, mas depois há a Lisboa dos portugueses, que é uma Lisboa completamente diferente, onde as pessoas passam, se for preciso, 3, 4 horas de trânsito para chegar ao trabalho, onde não conseguem comprar uma casa, onde passam o dia, têm que fazer não sei quantas condições para levar os filhos à escola, onde não podem sair a um restaurante porque mal têm dinheiro às vezes para ir ao supermercado. E esta é a Lisboa dos portugueses.
E há bens a isso, e agafalhos a isso, e ilhas a
isso. Mas isso é transversal, Ricardo. Eu acho que nós temos essa coisa do fado. Há sempre um culpado, pronto. E agora, pronto, são a malta que tem dinheiro que veio para cá. As casas estão caras porque
estão
caras.
Até o fado está transvestizado. Neste
claro, mas isso...
Também é um espetáculo é para turistas.
Claro, mas isso em todos os países do mundo tem coisas que fazem espetáculos. Tu vais a Cabo Verde, há os gajos que fazem as danças de Cabo Verde. Vais ao México, não
vais ao Moulin Rouge.
Vais ao Moulin Rouge, há o gajo do Moulin Rouge. Portanto, isso faz parte de uma maneira de comercializar... mercantilizar aquilo que é um, no fundo, um bem do país, que é o fado, não sei o quê. Isso nós não podemos proibir. Pode ser um bocado estúpido, que era pior o fado antigamente, quando as pessoas iam para as casas de fado e não ganhavam porra nenhuma. Iam cantar e ganhavam uma sopinha, que era nos outros tempos. Agora já há quem vai cantar o fado e ganha muito. E ganha bastante para ir cantar. Portanto, isto tem sempre um lado e tem outro lado, não é?
E eu não estou com isto a dizer que esta realidade é uma realidade que nós neste momento podemos prescindir em absoluto, é óbvio que não, porque é a realidade que temos. Mal seria se de repente acabasse o turismo.
Porque é claro, porque lá, nós temos um problema que é um problema. Ó, Ricardo,
agora,
o nosso...
caso tem que ser feito, claro, tem que ser feito para alterar esta tendência.
O problema é que, nós não temos indústria. O problema é sempre o mesmo. Nós não temos indústria. Temos algumas matérias-primas interessantes, como o lítio, e que provavelmente a vamos deixar desperdiçar.
Agora, sim, é que tocas no assunto.
Não, mas é que é. Um país que não tem indústria e que só tem serviços e tem turismo, não tem hipótese nenhuma de estar sempre refém e tem que agradar a toda a gente. Porque não tem nada que consiga produzir que os outros queiram comprar. Ou tem um turismo... E que nós temos boas condições naturais para ter turismo, estamos perto de muitos sítios. E não podemos ser nem muito caros, porque senão perdemos escala, perdemos competitividade, nem muito barato, senão não dá. Quando ficamos naquele meio termo, para a Europa, para os Estados Unidos, somos caríssimos demais para nós próprios, para o português, que tem que ir para outro sítio. Mas depois começa a haver sítios, muito poucos sítios para onde ir.
Conhece de algum país...
Ah, papai, nós temos um problema em...
que albergue mafiosos, radicais, ricos, pobres, de todas as cores, com a universalidade de Portugal?
Não.
Isto de facto é uma sociedade das nações.
Certo, mas por isso é que Portugal, ainda mesmo para os portugueses, é um bom sítio para viver. Mesmo com estes problemas todos. Nós temos que olhar sempre por comparação.
Nem que mais não seja para aparecer na televisão depois da detenção de um chefe mafioso italiano a dizer ele era um vizinho simpático, estava bem integrado aqui na nossa comunidade.
É verdade, nós estamos aqui, né? Nós estamos agora aqui no estúdio, na Gafanha da Nazaré. Epá, eu gosto desta coisa, epá, do bairro, do supermercado do bairro, de não ser uma coisa muito agitada, mas já ter umas filas de vez em quando para entrar, estar perto da praia. Opa, isto é mais ou menos. Também é caro, é quase tão caro como Lisboa.
Quem é que pode ir fazer um banhinho a meio da tarde, ali ao lado?
De bicicleta. Ok.
Quem
é que paga isto?
Isto tem um preço.
Isto, pá, muita gente que pagava bastante para poder morar aqui. Não é? Mesmo ganhando os tais 1000 euritos e não sei o quê. Porquê? Porque, mas eu posso ir de bicicleta, nem preciso de metro, não tenho filas. Quem é que paga isto? Em Lisboa? Está em Lisboa por opção, não é? Por Lisboa por opção.
Mas também já há hoje muita gente nesta região em dificuldades.
Ah,
Mas
isto é no mundo inteiro, que nós compararmos com outros.
A questão é a tendência que estamos a seguir, não é? Portanto, cada vez mais pessoas.
Mas sabes?
Eu estou vendo aí casos e
claro.
Esses banhinhos à vontade. E eu devo-vos dizer, quando passo em Ilhavo, isto agora é uma impressão pessoal, portanto, não é baseada em números, não é baseada em factos, mas às vezes a impressão que temos das coisas também tem algum valor. Eu já não me sinto em Ilhavo, quando passo por aí, como sempre, há 15 ou 20 anos, já não, as ruas não são o que eram, e isso nota-se bem, portanto, as dinâmicas não são exatamente aquelas que eram. Eu acho que isto não caminha para um bom futuro. Esperemos que esteja enganado e que as coisas mudem e que haja alguém que dê volta a isto. Agora, há uma coisa que me parece certa e que introduzo só aqui à discussão, e eu sei que o Carlos também é desta linha, que é este país tem um problema. Das duas, uma. Ou nós tínhamos governos competentes que soubessem... Eu nunca fui contra impostos. E não tenho problema nenhum em que haja impostos, como em países como a Noruega e a Suécia, onde depois o nosso dinheiro é bem gerido e bem aplicado. Agora, como temos um país que desde o 25 de abril, endemicamente mostra nessa matéria problemas gravíssimos na gestão do dinheiro dos contribuintes, das duas, uma. Se não se consegue mudar a classe política, isso é um problema que me parece cada vez mais insolúvel, tem que se baixar nos impostos, porque se eles não sabem gerir o nosso dinheiro, alguém tem que o gerir. E a verdade é que estes estudos que têm saído, todos vêm a apontar que nós, em termos de impostos sobre o trabalho, e vocês sabem que eu até nem costumo partir para estas causas, digamos, liberais, mas é que neste momento começa a não haver outra solução.
Certo, mas há aqui um problema. Mas há aqui um problema.
Tem que deixar algum do nosso
lado. Está bem, mas...
Não podemos ir aos hospitais públicos, se não podemos ter educação pública, se não podemos ter habitação a um preço decente, eles têm que deixar o dinheiro lá de casa, não, porque as pessoas não têm o que comer, não têm onde se tratar, porque infelizmente somos poucos, e cada vez mais poucos, que isto é que é preocupante, os que podem ir ao hospital privado, os que podem ir para um colégio privado.
Pois, mas é que é um problema.
Para terminar,
não,
Carlos.
Para terminar, é que o problema é que nós é que os elegemos. Nós não podemos dizer, se nós não temos uma classe política capaz de gerir o dinheiro, também nós é que os escolhemos. Podíamos, então, seria favorável a uma abstenção total. pronto, já que não há ninguém, ninguém vota em ninguém e, portanto, não há governo. Porque, para fechar, se... Por acaso diz, nós, nem toda a gente pode ir ao hospital privado. Pode, se tiver um seguro de saúde e não pagar para a Segurança Social. Com o dinheiro do seguro, tu não pagas nada para a Segurança Social e estás descansadinho. Pagas 10%, 5%, tens a ADSE, de uma coisa de 4%. Agora estão-se a queixar muito que antigamente era 0,5% e agora é 2% ou 2,5%. Que é uma coisa residual numa coisa, não é numa consulta. Sim, não é numa coisa, numa consulta é indiferente.
3,5%.
3,5%, numa coisa de uma operação Zeca qualquer, que seja 10 mil euros.
É mais que o seguro de saúde.
Depende, mas é que cobre tudo. Se tiveres uma operação de 10 mil euros, que é uma coisa que é pequena, são 350 euros, acabou. São, sim, 350 euros. Não é? Tu pagas. Nada. Não é nada.
Carlos, mas o problema aqui é se estivermos a apontar para uma realidade que é, se calhar, aquela que tu e eu conhecemos e lidamos mais. Mas eu, até fruto agora da profissão que tenho, trabalhar em escolas, eu vejo realidades que, aliás, a grande maioria das pessoas não vive essa realidade. As pessoas chegam ao mês com dificuldade para pagar o almoço aos filhos nas escolas, que já não é de um euro e tal como antigamente, e tu tens filhos, sabes isso. E eu, aliás, há uma coisa que me continua a surpreender, que é ver o estado em que isto está e a ginástica e a habilidade que alguns têm em conseguir manter uma vida. Os seus trabalhos, com os ordenados mínimos, com dois filhos na escola, com isto e com aquilo.
Temos de combinar o Costa
da Vida. Continua a impressionar. É de facto, e por isso é que lá fora, quando vai trabalhar lá para fora, se safa tão bem, porque é desenrascado.
E é uma ode. É uma ode à resiliência também dos portugueses, e se calhar por isso o país também está tão bem cotado internacionalmente. Aos dois, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, o agradecimento, a promessa de voltarmos dentro de 15 dias para mais um flagrante delito, que hoje teve flagrantes locais e flagrantes nacionais.
Vozes independentes. Independentes. Libertade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.